Parashá de esta semana é Parashat Toldot. Parashá começa contando sobre o nascimento dos filhos de Yitzhak. A Torá conta que Yitzhak estava casado há muitos anos. Eles não tinham filhos e Yitzhak e Rivka rezaram e Deus atendeu o seu pedido. E aí, quando a Rivka estava grávida, ela não sabia o que estava acontecendo, porque passava na frente de um lugar de estudo de Torá, parecia que o menino quer sair. Passava na frente de um lugar de idolatria, também queria sair, ela não estava entendendo, esse cara é maluco. E ela foi se informar, foi perguntar para o Shem, filho de Noach, que era profeta. E Shem falou para ele, falou para ela que ela tem na verdade dois filhos. E que um vai sair para um caminho, outro vai sair para outro caminho. E assim, os jovens cresceram depois, quando nasceram. De fato, um foi para um lado, outro foi para o outro lado. E depois a Torá conta como o Jacob comprou do Esav a primogenitura. Depois a Torá conta que teve fome, como Isaac teve que morar em outro lugar, e tudo o que aconteceu nesse outro lugar com Abimelech. E por final, a Parashá termina com a famosa história de como Yitzhak ordena ao seu filho Esav para trazer uma caça, para ele poder abençoar o seu filho Esav antes de falecer, e o que a Rivka trama para conseguir que essas brachot, que eram na verdade do filho primogênito, e Yitzhak não estava informado que a primogenitura foi trocada e foi vendida, queria abençoar a pessoa errada. E a Rivka faz para o Yaakov pegar essas brachot que eram de seu direito. E depois, Esav fica com raiva, Yaakov precisa fugir para poder se proteger. Parashá começa falando Veile Toldot Yitzhak ben Avraham. Essas são as gerações de Yitzhak, filho de Avraham. Avraham holidet Yitzhak. O Avraham gerou o Yitzhak. Por que a Torá se repete? E o Rashi pergunta essa pergunta. Por que a Torá se repete? Diz o Rashi, Leachar shekarakas vokushma Avraham, acharkach holidet Yitzhak. Primeira resposta que o Rashi traz, que depois que Deus chamou Avram e Avraham é que ele finalmente teve filhos. Então isso que a Torá está enfatizando, que o Avram não tinha filhos. E a partir do momento que ele virou Avraham, ele passou a ter filhos. Ou ainda, uma vez que está escrito que Yitzhak é filho de Avraham, precisa dizer que Avraham gerou Yitzhak. Por quê? Porque as pessoas gozadores daquela geração quiseram dizer que Avimelech sequestrou a Sarah. E no final das contas, esse filho na realidade é um filho do Avimelech da Sarah. Por isso, o que Deus fez? Deus fez com que a aparência, o rosto de Yitzhak fosse idêntico ao do Avraham. E assim todo mundo percebia que, obviamente, que ele é filho. Filho de Avraham, não tem nem dúvida. Isso quer dizer o versículo, Yitzhak era filho de Avraham, e todo mundo podia afirmar que Avraham é que gerou Yitzhak. Inclusive o Midrash conta que os dois eram tão iguais que quando eles andavam na rua as pessoas não sabiam quem é quem. Pareciam dois irmãos gêmeos. Aí o que foi que Deus fez? Deus criou aqui, Abraão pediu para poder diferenciar. Deus fez com que Abraão envelhecesse. E aí surgiu o cabelo e a barba branca. E aí Abraham ficou branco, aí dá para perceber. Eles são muito parecidos, mas esse é o pai, esse é o filho. O Mikdash HaLevi traz aqui que tem mais um ponto que nós podemos aprender desse versículo. Existe uma grande diferença entre os animais e os seres humanos quando se trata de pais e filhos. Afinal de contas, entre os animais, o animal simplesmente tem o filho.
ele gera um filho, e a partir do momento que o filho de um animal é colocado no mundo, um filhote de um animal é colocado no mundo, ele praticamente está independente. Pode ser que ainda sendo mamífero, ainda vai mamar um pouco, sendo um passarinho pequeno, ainda a mãe vai vir trazer comida, mas isso é só um tempo curto. Mas é praticamente só isso. Depois, cada um tem que se virar. Ele não é dependente, e muito mais ainda que não é dependente em outras áreas. Agora, quando se trata do homem, é bem diferente. O homem precisa de um acompanhamento. Uma criança, um nenê, uma criança precisa de um acompanhamento constante dos seus pais. Calor, amor, desde o momento que ele nasce. E isso até lá na frente. Até o momento que ele fica totalmente amadurecido, leva muitos e muitos anos. E se Deus nos livre, os pais deixam de fornecer o que a criança necessita, essa criança vai ter uma marca. Vai ficar marcada com isso, com essa falta. Isso pode prejudicar o desenvolvimento dela. Principalmente o desenvolvimento intelectual e emocional, mas inclusive pode até chegar a afetar o desenvolvimento do corpo. Isso significa que os pais, seres humanos, têm uma responsabilidade muito maior quanto aos seus filhos. E é por isso que o Passuca aqui fala sobre isso. A Torá está querendo dizer que Yitzhak era filho de Abraham. Muito bom, Yitzhak é filho de Abraham. Mas tem mais. Abraham gerou o Yitzhak. Não é só filho e acabou. É filho e o pai investiu. Abraham investiu na educação e na orientação, e no calor e no amor, em tudo que é necessário para o filho, para que Yitzhak pudesse se desenvolver direito e se transformasse numa continuação de Abraham e alguém que vai levar o legado de Abraham adiante. E por isso que a Torá aqui se repete. Abraham, o Yitzhak era filho de Abraham. Até aí tudo bem. Mas saiba que Abraham investiu na educação do seu filho. Abraham investiu no tratamento do seu filho. Por isso Abraham, o líder de Yitzhak, Abraham gerou o Yitzhak. Na continuação, quando nascem os filhos de Yitzhak, a Torá fala o seguinte, diz a Torá o seguinte, Vayigdelu hanearim, os jovens cresceram, Vayi Esav ish yodea tzaid, ish sade. O Esav se transformou num homem conhecedor da caça, um homem do campo. Yaakov ishtam, e Yaakov era um homem simples, se é que essa é a tradução, quer dizer que ele não é assim, expert em enganar, uma pessoa simples. Yoshev Ohalim, e que senta nas tendas. Senta nas tendas, explica para nós Urashi, a tenda de Shem e tenda de Ever, ele ia aprender Torá com Shem e Ever. Então, o Esav cresceu e se transformou numa pessoa que o interesse dele era a caça. Geralmente, uma pessoa que se interessa por caça é uma pessoa que, em primeiro lugar, é ociosa. O que vai fazer caça? Quer dizer que está sobrando tempo e não sabe o que fazer com o tempo. Ele fica caçando. Yaakov aproveitava o seu tempo. Yaakov sentava a estudar. Vayehav Yitzhak et Esav ki tzayid befiv. O Yitzhak amava o Esav, pois ele tinha a caça na sua boca. O que significa esse versículo? Yitzhak amava o Esav. Por quê? Porque ele tinha a caça na boca. O que Urashi diz sobre isso? O que quer dizer caça na boca? Quer dizer que ele enganava, ele tinha boa lábia. Diz Urashi que Targumó befishel Yitzhak. Ele conseguia enganar o Yitzhak. E o quê? Diz o Midrash o seguinte. Então, primeiro a explicação do Urashi é Befif Shel Yitzhak, ele trazia caça para a boca do Yitzhak. Ele fornecia comida para o Yitzhak. Mas a continuação diz Urashi, o Midrash diz Befif Shel Esav, a boca do Esav. Sheatzad otom ramehu bidvarav. Ele enganava com a sua boca. Ele se fazia de santo. Como o próprio Midrash conta, que ele sabe fazer uma série de perguntas ridículas. Por exemplo, ele perguntava para o pai como é que se tira dízimo do sal. Não tem que tirar dízimo de sal. Dízimo se tira do que se planta. Sal, mineral, você não precisa tirar dízimo. Mesmo assim, ele perguntava. Para quê? É uma forma de mostrar para o pai, sabe, eu sou um grande tzadik. Eu tomo tanto cuidado, sou tão meticuloso, eu tiro macera, eu tiro dízimo de tudo. Ao ponto tal, eu queria até saber o que você diz sobre sal. Será que precisa? Então ele tinha boa lábia. E a princípio, o que significa o versículo é que Yitzhak amava o Esav, porque o Esav enganou ele. E Yitzhak então achava que ele era um santo e acabou amando ele. Mas essa explicação não é boa. Quer dizer, o que nós estamos entendendo aqui do Rashi não tá batendo. Yitzhak não era um bobo. Yitzhak era um grande sábio. Yitzhak era um cara inteligente. Você acha que o que é a lábia do filho engana ele? Mas assim, ele ama o filho porque o filho engana ele. Yitzhak é bobo. Yitzhak, olha só, a Torá falou aqui, Yitzhak tinha 60 anos quando eles nasceram. Quer dizer que nessa idade que o filho começou a enganar ele, que seria a partir do Bar Mitzvah, de Lua Nearim, os jovens cresceram, quer dizer que eles já eram maiores. Estamos falando de Yitzhak tinha 73 anos. Ele viveu 180. Você acha que um senhor de 73 anos, com boa cabeça, se engana? Então Yitzhak amava ele porque ele tinha boa lábia. E o que significa o final do versículo? Yerivka amava o Jacob. O que quer dizer? Quer dizer que estavam divididos? O Yitzhak amava um, a Yerivka outro? Diz o Ben Ishai aqui dois princípios muito, muito fortes e importantes na educação. Já falamos agora sobre educação. O Yitzhak, diz o Ben Ishai o seguinte, o Yitzhak recebia as desculpas do seu filho. Será que ele se enganava? Imagina a seguinte situação. O professor chega na classe. O professor Maishivá pergunta para o aluno, onde você estava ontem à tarde? Às 6 horas da tarde. Diz, você não estava na aula? Diz então o aluno, ontem às 6 horas, eu fui na farmácia. Só que todo mundo sabe que naquela cidade a farmácia às 6 horas está fechada. A farmácia fecha às 5. Como que às 6 ele está na farmácia? Diz o professor para o seu aluno, então, você não estava se sentindo bem? Então, a próxima vez que você não se sentir bem, por favor, me liga, me avisa para não ficar preocupado com você. O professor saiu da sala e os alunos começaram a rir. Como o professor é bobo. Todos nós sabemos que 6 horas da tarde não tem mais farmácia. Ele se deixou enrolar. Será que o professor se deixou enrolar? Não. Mas o professor deve ter feito o seguinte cálculo. Eu perguntei para ele, se ele fosse sincero e falasse de fato onde ele estava, em algum lugar que não devia estar. Foi por aí, lugares que não devia ter entrado. O que ele ia fazer? Ia ter novos lençóis. Se ele resolveu falar desse jeito, eu sei que ele está me enganando. Mas nesse caso, talvez seria melhor essa forma que ele está me enganando, para efeitos de mim, do que se ele viesse e me falasse a verdade. Eu estaria perdido, não saberia como reagir. Então deixa para lá. Deixa agora. Vai chegar o momento adequado para cuidar e verificar e averiguar. Mas nesse momento, a forma de reagir é deixa. Por isso, a Torá diz que Yitzhak amava o Esav porque ele tinha boa lábia. Ele amava o seu filho porque ele amava seu filho. Ele via que é um coitado. Ele percebia que, puxa vida, se ele tem que me enrolar desse jeito, oi, vavoi. Então deixa eu amar ele. Eu vou amar o meu filho para dar um apoio, quem sabe conseguir, com amor, trazer ele para o caminho correto. Não adianta agora ficar pegando nessas lábias dele e desmascarando ele. Eu não vou conseguir nada. Deixa eu tentar com amor aproximar ele. Em segundo lugar, diz o Ben Ishchai, o versículo está nos trazendo aqui dois motivos que levam ao Yitzhak amar o seu filho Esav. Sabe quais são os dois motivos? O primeiro motivo é o motivo que nós falamos agora, que ele tinha boa lábia e, portanto, é melhor amar ele. E o segundo motivo é Verivka ohevet et Yaakov. Yarivka amava o Yaakov. Quer dizer, diz o Ben Ishchai que nós temos que ler esse versículo na seguinte forma. Vayehav Yitzhak et Esav kitzayit befiv. O Yitzhak amava o Esav. Por quê? Porque ele tinha boa lábia. Verivka. E também, Verivka ohevet et Yaakov. Yarivka amava o Yaakov. Ou seja, diz o Ben Ishchai, não pode ser um filho que não é amado por ninguém, coitado dele. Ele está perdido. Quando Yitzhak percebeu que a Rivka amava o Yaakov, e ela não estava nada feliz com o caminho do Esav, e por conseguinte, pelo visto, não conseguia amar o Esav, ela amava o Yaakov, precisa ter um balanço aqui, tem que ter um contrapeso. Nesse momento, Yitzhak decidiu, eu vou amar o Esav. Eu vou incentivar o Esav. Vamos ver se eu consigo colocar ele no caminho. Lógico, é uma um jogo de tentativa, de pode errar, pode dar certo, pode não dar certo. O Yitzhak tentou. Infelizmente, percebemos que não deu certo. Mas ele tentou. Ou talvez, quem sabe onde estaria o Esav, talvez seria muito pior se não fosse esse amor que o seu pai deu para ele. Então, o Yitzhak enxergou que eu preciso amar ele primeiro porque ele tem essa lábia e ele é um coitado, eu preciso dar um apoio para ele nesse fator e tentar ver se com amor eu consigo fazer ele retornar ao caminho. Em segundo lugar, Arivka, afinal de contas, amou Yaakov. Não pode ser que o Esav vai ficar sem ninguém amar ele. Então eu vou cuidar desse lado, eu vou tentar amar ele. Só para finalizar, um outro pensamento curto. A Torá fala um pouco mais para frente que Yitzhak teve sucesso quando ele plantou lá perto de Gerar, onde o Avimelech morava. E a Torá diz que o Yitzhak plantou, semeou naquele ano. Ele conseguiu uma produção 100 vezes maior do que o normal. E Deus abençoou. Os comentaristas perguntam, deveria estar na ordem inversa. Deus abençoou e deu 100 vezes mais. O que quer dizer Deus 100 vezes mais e Deus abençoou? Parece que a bênção veio depois dessas 100 vezes. Deveria ser o contrário. Deus abençoou e aí acabou dando 100 vezes mais. Uma das respostas tem a isso é que Shlomo HaMelech diz que existe a riqueza que é guardada, Deus nos livre, para o mal da pessoa. Se a pessoa pode ter riqueza e infelizmente usar essa riqueza para coisas que não são boas, que era melhor não ter que usar, Deus nos livre. Tem pessoas que têm muito dinheiro, acabam tendo que usar esse dinheiro para tratamentos médicos, por exemplo, ou para se proteger, e pessoas querem acabar com ele, sei lá. São coisas que, Deus nos livre, são coisas que são desagradáveis de gastar dinheiro com isso. Todo mundo quer poder usar o dinheiro de uma forma boa, para coisas boas. Não adianta ter dinheiro e não ter felicidade. Do que depende como que vai se usar o dinheiro é de fato como a pessoa investe o dinheiro. Dizem nossos mestres que uma pessoa tem o seu dinheirinho. Se ele usa esse dinheiro e aplica esse dinheiro para coisas positivas. Fazer mitzvot, para comprar mitzvot. Mitzvot custa. Quer comprar comida kasher? Tem o seu custo. Lógico que tem. Mitzvot custam. Você vai comprar 4 espécies para Sukkot? Tem o seu custo. Vai comprar matzot para Pesach? Tem custo. Vinho para Kiddush? Tem o seu custo. E assim vai. Tudo tem custo. Velas para acender Shabbat. Véspera de Shabbat. Tem também seu custo. E assim, tudo na vida, todas as mitzvot têm um custo. Se a pessoa investe dessa forma, investe para estudo de Torá, investe para coisas positivas, então esse dinheiro vai ter uma saída positiva. Mas se Deus nos livre, a pessoa resolve gastar o dinheiro com bobagens, com coisas que são fúteis e que são desnecessárias, então acaba canalizando esse dinheiro para coisas que não são boas. E é isso que a Torá está falando aqui. O Yitzhak encontrou naquele ano Me'a She'arim. Ele teve 100 vezes mais a produção. E em seguida Deus abençoou ele. Ou seja, Deus abençoou que esse dinheiro que ele ganhou seria usado só para coisas boas. Que esse dinheiro que ele ganhou fosse só usado para coisas positivas. E de fato que Deus nos abençoe também. Nós possamos, primeiro, conseguir educar os nossos filhos da forma adequada, segundo a Torá. E segundo, que Deus também possibilite que o dinheiro que nós temos seja bem aplicado, bem usado, só para coisas boas, para coisas alegres e coisas positivas.